Vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho do Reino de Deus, no livro do profeta Oséias. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali, eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo, como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Dê uma olhada agora no versículo 23. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Agora vá para o capítulo 3. Em seguida aí, versículo 1. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: presta atenção nisso aqui. Vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes façam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta e nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Pesado esse negócio, não? Agora olha aqui, o capítulo 14. Povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Assíria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a palavra do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. E queremos ser tocados e abraçados hoje pelo amor do Senhor de uma forma inesquecível. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu voltei com títulos, segundo alguns, criativos. Domingo passado, qual foi o título da nossa reflexão? Vem dançar. Passamos um tempo falando sobre isso. Que Deus me convida e convida você para que dancemos. Vem dançar a coreografia da Santíssima Trindade. E hoje o tema dessa reflexão bíblica, de igreja, de crente, é: volta logo, meu amor. Olha que frase. Que tema. Volta logo, meu amor. E para falar sobre esse tema, a gente não pode deixar de conversar um pouco sobre a vida, ministério, família, sobre o profeta Oséias. Quem é esse homem? O Oséias, ele profetizou no Reino do Norte, em Israel. É importante entender que esse negócio de Reino do Norte e Reino do Sul, como é que foi que aconteceu? Deus abriu uma exceção e terminou permitindo que Saul fosse rei. Aí Saul se transforma em rei de Israel. Depois que Saul se transforma no rei de Israel, ele sai, e aí chega Davi. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, Israel começa a ter um momento, um auge extraordinário na espiritualidade da nação, na devoção, enfim, Davi. Depois que Davi morre, então passa a governar Salomão, o homem mais sábio do mundo. Pensa num homem sabido, Salomão. Salomão governa e, aproveitando a onda do seu pai, ele vai e faz um governo onde ele ainda pega o PIB de Israel intacto, alto, em umas condições extraordinárias na economia. Só que aí ele começa a fazer lambança na sua vida pessoal, na lambança na sua relação com Deus, e ele começa a fazer uma confusão medonha, mete os pés pelas mãos, e Salomão pisa na jaca feio, e passa a utilizar no restante do seu governo pantufas de jaca. E assim Salomão segue. Só que Deus manda um profeta, e o profeta chega diante de Salomão e diz o seguinte: olha, Salomão, acabou, game is over. E tem mais uma coisa: só não vamos dividir o reino agora com você aí sentado no trono, em consideração a Davi, seu pai. É por causa de Davi, seu pai, que o Senhor não vai rasgar e dividir o seu reino. Fique sabendo disso. Mas quando você morrer, como um pano rasgado, assim será o reino de Israel dividido. E assim foi. Salomão morre, e aí surge o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. No reino do norte, capital Samaria, no reino do sul, Jerusalém. E aí o que termina acontecendo? Acontece o seguinte: muitos e muitos reis vão mudando, e claro, rei, vive um rei, sai, não sei o que, tal, tal, tal. Os reis do reino do sul, eles eram os reis, vamos dizer assim, que tiravam nota 6. Entendeu o que quer dizer? Ia para conselho de classe, terminava passando. Então 6, 7, 7,5, quando muito um rei tirava, sei lá, 7,75. Agora o pessoal do reino do norte, só tranqueira, sabe assim? Já ficava fora do... perdi o ano já na metade do ano, no mês de julho. Só tranqueira no reino do norte. Tanto é que você vai lendo a história, você vai perceber que é o primeiro reino a cair. Sempre com essa compreensão: a conexão com Deus tem relação direta com a vida da pessoa, familiar, como cidadão e como tudo. Tudo muito bem conectado. O Oséias, ele nasceu numa região e num contexto de muita prosperidade e paz. E ele começa o seu ministério na última década do rei Jeroboão II. Alguns teólogos têm algum tipo de informação, e eu peguei alguns desses teólogos aqui, desde os mais conservadores até os não tão conservadores, falando sobre o Oséias. O primeiro, Joseph James, ele diz assim: há um grande contraste entre Amós e Oséias. Amós é determinado, é implacável, enquanto o Oséias manifesta mudanças de humor rápidas e muito preocupantes. Quem leu o livro do profeta Oséias sabe que esse autor está falando também a verdade. Um outro, que é o Anthony Ceresco, ele diz assim: Oséias, ele foi contemporâneo e seguidor de Amós, mais jovem, e nele se inspirou no modelo de Amós, o seu modelo de pregação pública, muito franca e muito corajosa. Amós era complicado, Sangue nos olhos, faca nos dentes. Vale a pena ler o livro de Amós. Um profeta que eu vou te falar. Já o George Forrer, ele fala assim: Oséias pertencia a uma classe alta. E aí a gente começa a perceber que é interessante. Deus usando um boiadeiro e também usando pessoas de classe alta. Interessante esse Deus, né? Extraordinário. Oséias pertencia a uma classe alta. O seu estilo de linguagem revela que ele pode ter sido educado numa escola de sabedoria para a preparação de funcionários reais, tipo Itamaraty. Oséias. O José Luiz Sicre, um dos meus preferidos, ele diz assim: Oséias foi quem mais exerceu influência em épocas posteriores, principalmente sobre o profeta Jeremias. Então, Amós influencia Oséias e Oséias influencia Jeremias. Samuel Schutz, ele diz assim: alicerçado em suas experiências pessoais, ele expressou em tons apaixonados o amor de Deus por um povo que não correspondia à sua bondade. O Gerhard von Rad, ele diz uma coisa interessante, que é o último que eu vou citar. É sempre bom citar os autores, faz bem. Oséias viveu e profetizou nos últimos anos catastróficos do Reino do Norte, até a tomada de Samaria pela Assíria no ano 722 a.C. Mais do que qualquer outro profeta, e é interessante que ele grifa isso, mais do que qualquer outro profeta, Oséias revela sentimentos pessoais de amor, sentimentos pessoais de ira, sentimentos pessoais de decepção profunda, ou conflito entre dois sentimentos opostos, uma certa bipolaridade. Esse é o Oséias, beleza? Contextos, quais são os contextos de Oséias? O contexto nacional e o contexto internacional. Olha, você vai ouvir aqui coisa que você nunca ouviu na sua vida. O contexto nacional, como é que era o tempo, a época e o momento de Oséias? Como eu disse no início, o ministério dele começa na última década de Jeroboão II. Quem foi esse homem? O Jeroboão II... Não aquele Jeroboão primeiro, o Jeroboão II, governou Israel por 42 anos, e foi um período de grande prosperidade. Alguns estudiosos e pesquisadores dizem que foi até de mais prosperidade do que no tempo de Salomão. Então deve ter sido demais. Foi um reinado de grande sucesso. Você pode ler isso no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 14, no 23 em diante. Aí você confirma isso que eu estou dizendo para você. O Jeroboão teve êxitos significativos na extensão territorial e no controle das rotas comerciais que iam para o norte, na direção de Damasco. Era tempo de grande prosperidade, mas também tempo de grande concentração de renda. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A riqueza e os recursos, bem como o poder econômico e político, concentravam-se nas mãos de uma classe dirigente cada vez menor, cada vez mais rica e cada vez mais arrogante. Claro, só naquele tempo que acontecia isso. A realidade das pessoas, do povo, do campo, era marcada pela exploração. O inverso dos que usufruíam das benesses dos centros urbanos de então. A gente do campo era convocada a gerar com o seu suor e com a sua fome os produtos e riquezas necessários para a política de expansão comercial e militar de Jeroboão II. Tempos de prosperidade e paz que ao mesmo tempo escondiam opressão social e injustiça social. Esse era o tempo de Oséias. Tempos de diferenças de classes sociais, muitos males sociais, corrupção moral, luxo pecaminoso, opressão do pobre, acúmulo de riqueza e acúmulo de terras por meio de violência. O Deus que nunca suportou essas coisas todas que eu acabei de falar, levanta Amós, o boiadeiro, Como eu disse, sangue nos olhos e faca nos dentes. E esse homem questionava a prosperidade, essa prosperidade e essa paz, perguntando do seu jeito o seguinte: prosperidade e paz para quem, caras pálidas? Enquanto isso, o Oséias crescia, observando tudo o que acontecia ao seu redor, as consequências do distanciamento do povo de Deus, e admirando e aprendendo com Amós. Gente, nos últimos 23 anos do Reino do Norte, foram trocados 6 reis, e dos 6 reis, 4 sofreram impeachment. Só que o impeachment deles foi o quê? Eles foram mortos, ou seja, mataram os cabra de morte matada. Porque tem morte morrida, mas tem morte matada. Esses 4 foi de morte matada. E entre eles, dentro da própria família. Dentro da própria família. Chamados regicídios. Que é o quê? Esses homicídios, esses assassinatos que aconteciam entre a família real. Uma terrível crise política, econômica e social. Os reis e os líderes se revezam entre aqueles que queriam se insurgir contra a Síria, que mandava no mundo, e aqueles outros que não queriam se insurgir, queriam fazer um joguinho bem bolado para poder continuar com a Síria, fazendo uma parceria boa. Meus irmãos, de cabeça até cauda, em 30 anos, de líder entre os países palestinos e província da Síria, foram 30 anos em que tudo isso aconteceu. Esse é o contexto nacional. E o contexto internacional? O contexto internacional é o seguinte: sob o comando do poderoso general Tiglath-Pileser III, olha o nome, que bonito, Tiglath-Pileser III, o Império Assírio se estabelece e domina todo o crescente fértil e a Transjordânia. Os sucessivos monarcas assírios construíram o controle do cinturão comercial do mundo antigo. Dominaram tudo. E tudo isso acontecendo na nação, toda essa crise acontecendo na nação, Deus quer ensinar que existe uma conexão com o afastamento de Israel de perto dele. Israel se afastou do seu Deus. Javé é trocado por Baal. O culto erótico da fertilidade é a nova maneira de Israel adorar. O culto, ele era ministrado por prostitutas sagradas. Aliás, Oséias vai casar com uma dessas prostitutas sagradas. Uma imoralidade cultural toma conta do povo, e os pecados individuais são apenas uma faceta do pecado estrutural. Os pecados individuais são como se fossem quebra-cabeças que vão juntando, pecinhas de quebra-cabeça que vão juntando no pecado todo, no pecado coletivo, no pecado sistêmico, no pecado histórico de Israel. A cultura de viver levando vantagem em tudo, somado aos corruptos e corruptores que logram e que oprimem desde o ventre, explicam muito bem a religiosidade lixo que Israel abraçou e a espiritualidade gourmet que eles escolheram. Sabe, meus irmãos, precisamos entender definitivamente que as relações verticais e horizontais estão intimamente conectadas. Temos que aprender isso logo, isso vai nos ajudar muito. Não se pode pensar em viver relações com Deus sem pensar em viver relações interhumanas. Não dá. Encontramos a mesma lógica no Novo Testamento, nas palavras do apóstolo João, quando ele diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Mas ele continua: Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não pode amar, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Percebe? Não existe esse negócio de essa, uma coisa é isso aqui, minha relação com Deus, e outra coisa é minha relação com os outros, com o mundo, com os irmãos e com as outras pessoas. Não tem essa coisa não, uma coisa está ligada à outra. Uma coisa puxa a outra. Os crimes mais praticados pelo povo no tempo de Oséias é matar, assassinar, roubar e adulterar. E os criminosos chefes, os grandes criminosos, sabe quem são? Os sacerdotes, os donos da religião e os líderes do país, que se entendiam muito bem, que conchavavam muito bem. O povo está sendo destruído porque desconhece, pelo desconhecimento das bases de convivência social, pelo desconhecimento dessas bases que fazem uma sociedade justa. Eles não sabem nada de justiça, eles não sabem nada de direito, eles não sabem nada de afeto, eles não sabem nada de carinho, eles não sabem nada de fidelidade. O negócio está feio mesmo. E é diante desse contexto caótico que a gente percebe o Oséias. O profeta Oséias nos apresenta uma alegoria e a sua própria história familiar para falar do amor de Deus pelo povo de Israel. A alegoria, veja aí em Oséias 11, me acompanha aí por favor, a alegoria do pai e do filho. Oséias é o mensageiro do amor de Deus, um amor cheio de ternura e de afeto. Note como Eugene Peterson escreveu esse trecho precioso das escrituras sagradas que está aí em Oséias 11. Assim está na Bíblia a mensagem. Quando Israel ainda era criança, eu o amei. Meu filho, eu o chamei do Egito. Mas quando os outros o chamaram, ele correu e me deixou. Ele adorou os deuses populares do sexo e brincou de religião com deuses de brinquedo. Mesmo assim, eu continuei fiel a ele. Eu conduzi Efraim. Eu o salvei da escravidão humana. Mas ele nunca reconheceu a minha ajuda. Nunca admitiu que era eu que estava puxando o carro. Que eu o levantei. E aqui é bonito demais isso que o Eugênio Peterson ele fala. Que eu o levantei como um bebê até a minha bochecha. Olha que coisa mais. Israel é como um bebezinho que eu levantei e trouxe até a minha bochecha. Coisa de pai com filhinho, né? E que eu me inclinei para lhe dar comida. E agora o que que acontece? Ele quer voltar para o Egito. Ou ir para a Síria. Qualquer coisa, menos voltar para mim. Não quer voltar para mim. E é por isso que suas cidades não são seguras. Os índices dos assassinatos estão lá em cima. E todos os planos de melhorias foram frustrados. Essa é a alegoria do pai e do filho. Para explicar a relação de Deus com Israel. Mas aí vem a coisa mais pesada é a história verdadeira da família de Oséias. Esse negócio é tão complicado e tão difícil, que são três as possibilidades para essa história da família do profeta. A primeira, alguns estudiosos pensam que trata-se de uma alegoria, é uma metáfora, nada foi real, essa família nunca existiu. Gente que acredita desse jeito. O outro grupo de estudiosos, ele diz assim, na verdade, esse aqui já é mais um grupinho que traz mais confusão do que solução. Esse grupo diz assim, ó, na verdade, e um deles é o Forrer, são dois casamentos de Oséias com duas mulheres. Primeiro, ele casou com uma prostituta sagrada e gerou filhos com ela. Mais tarde, contraiu um segundo casamento com uma outra mulher. Confusinho. Aí tem um terceiro grupo, que diz assim, foi um casamento só. E tudo acontece com a mesma mulher. A família de Oséias é uma profecia viva. É real. E é uma profecia viva para Israel. Eu, meus irmãos, peço licença para dizer que creio na terceira. Na terceira, Eu creio na terceira opção. Sim, nós estamos falando de uma família de verdade. E dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas alegrias, das suas rupturas, das suas ofensas. A família de Oséias é uma família profecia. Oséias, cujo nome significa salvação, ele é um mensageiro do amor persistente de Deus, o amor que não desiste. Oséias representa Deus. E a sua esposa e os seus três filhos representam o povo de Israel em sua infidelidade e seus adultérios espirituais. Agora, no capítulo 3, olhe só como está na Bíblia a mensagem. Volta a olhar isso lá comigo. A Bíblia Mensagem diz assim: então, o Eterno me ordenou, ame a sua esposa de novo. Sua esposa, que está na cama com o namorado mais recente. Sim, sua esposa infiel. Ame-a do jeito que eu, o Eterno, amo o povo de Israel. Mesmo quando ficam flertando e festejando com cada Deus que atenda os seus caprichos. Aí Oséias diz assim: foi o que eu fiz. E eu tive que pagar para tê-la de volta. Então eu disse a ela: a partir de agora, você vai ficar comigo. Chega de prostituição, chega de dormir com qualquer um por aí. Você vai morar comigo e eu vou morar com você. Meu, isso tudo está na sua Bíblia. Não é um negócio esquisito esse negócio? Você já imaginou que tinha isso na sua Bíblia? Não é um negócio pesado? Pesadíssimo. Oséias, que representa Deus, o esposo que vai insistindo, não desistindo, sofrendo e dizendo: volta logo, meu amor, volta logo, meu amor. E esse volta logo, meu amor, significa simplesmente isso, meus irmãos: arrependa-se, converta-se, vem para perto para eu restaurar você, eu quero curar você. Só eu posso curar a sua infidelidade, assim diz o Senhor. Volta logo, meu amor, volta logo. Oséias é o esposo, e Gomer é a sua esposa, e eles têm três filhos. Filhos, os significados dos nomes dos filhos desse casal também são todos proféticos. O primeiro filho é o Jisrael, que significa Deus arranca e espalha tudo. Aliás, esse filho, quando nasce, tem um significado profético do Senhor falou o seguinte: olha, a dinastia de Jeú acabou, eu vou acabar com a dinastia de Jeú. Mas aí tem a filha Lohuama, que significa não compadecida, acabou a misericórdia, não tem mais misericórdia nenhuma, não tem mais compaixão nenhuma. E o caçulinha, o filho Loami, significa não povo meu. Isso para evidenciar o divórcio que Israel pediu de Deus, para significar e mostrar e revelar a separação completa, o vínculo rompido, não povo meu mais. E aí, diante desse quadro, dessa realidade, dessa comparação e dessa história verdadeira, a gente encontra Deus sofrendo de amor, insistindo com a sua amada. E Edine Pireson assim registrou a fala de Deus com Israel, que foi o primeiro texto que a gente leu. E olhe só como está. E agora, aqui está o que eu vou fazer. E é tão bonito também o jeito que ele escreve isso aqui. Ele diz assim, ó: vou começar tudo de novo. Eu estou saindo com ela de novo, levando-a para o deserto, onde fizemos o nosso primeiro passeio juntos. Vou cortejá-la, vou levar flores para ela, vou transformar o vale do coração partido em portal de esperança. E eu vou me casar com você. Agora, para sempre, eu vou me casar com você de verdade, e como é de direito, com amor e com ternura. Sim, eu vou me casar com você, e não vou abandoná-la, e nem vou deixar você mais ir embora. Eu vou atrair você com amor, eu vou atrair você com amor eterno. você vai me conhecer como eu, o Eterno, realmente sou. Meus irmãos, quando Deus compara Israel com os filhos de Oséias, ele diz assim, ó, lembra do primeiro filho, espalhar? Se você foi espalhado, eu vou plantar você novamente. Está ouvindo bem o que eu estou falando aqui? Se você foi arrancado e se sentiu espalhado, diz o Senhor, eu vou plantar você novamente. Se você ficou sem compaixão, sem misericórdia, diz o Senhor, eu vou transbordar compaixão e misericórdia, que vai ter tanta compaixão, mas tanta misericórdia derramada sobre você, que vai transbordar e inundar todos os outros que estiverem perto de você. E lembra do caçula? Não, meu povo? Se você ficou sendo ninguém para mim, fique sabendo que você vai voltar a ser alguém muito importante para mim. Lindo demais essas metáforas, essas alegorias, mas principalmente essas lições e essas aplicações de uma história real da família de Oséias. Meus irmãos, a gente precisa entender que na nossa espiritualidade é possível a gente viver distante de Deus. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele deixa muito claro no capítulo 5 que nós que seguimos a Jesus e que nascemos de novo, ficamos muitas vezes oscilando entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí ficamos vivendo na obra da carne, e isso significa o quê? Toda vez que a gente está vivendo na obra da carne, a gente está se distanciando de Deus. Toda vez que a gente está vivendo no fruto do Espírito, a gente está se aproximando de Deus, certo? Isso é óbvio, muito simples. Qualquer escola dominical das mais simples ensina isso. Mas, assim como Gomer e Israel, nós, como igreja de Jesus, e como pessoas que estão na igreja, podemos nos distanciar do nosso Deus amoroso. Podemos sim. E como que fazemos isso? Adorando deuses que criamos segundo a nossa imagem e semelhança, e que venham a garantir a nossa subsistência e a nossa sobrevivência, ou a nossa felicidade. Às vezes nós transformamos o nosso próprio Deus numa religião esquisita, que dá condições, os cheios de versículos bíblicos, que dá um pouco essa ideia. Nós adoramos a Deus como aquele, a nossa relação com Deus é só para que Ele nos dê subsistência, a nossa relação com Deus é só para que Ele nos dê sobrevivência, a nossa relação com Deus é só para que Ele nos faça feliz. Transformamos o Deus que a gente diz que é o Senhor, em um ídolo, mais um ídolo. Quando é que a gente sabe que a gente está distante de Deus? Quando a gente começa a confiar somente no nosso taco. Quando a gente confia no próprio taco. E quando a gente começa a confiar em outros Egitos, em outras Assírias. Quando a gente começa a confiar em quem nós somos, eu confio em quem eu sou. Quando a gente começa a confiar naquilo que temos, eu confio no que eu tenho. E quando a gente começa a confiar naquilo que fazemos, eu sei muito bem fazer o que faço. A gente se distancia quando a gente começa a confiar em coisas, pessoas. Quando a gente começa a confiar em estruturas e em métodos. Quando a gente começa a confiar em marketing, em poderes, em poderosos. A gente começa a perceber que a gente está se distanciando quando a gente começa a viver confiando em tudo e todos, menos em Deus. Para ter felicidade, segurança, prosperidade e realização. Estamos distantes. Estamos distantes. Fazendo com que a vida, com que tudo e com que todos girem em torno dos nossos umbigos, que são verdadeiros poços sem fundo, carregados de vontades, carregados de desejos e de expectativas egoístas. Estamos distantes quando começamos a viver querendo levar vantagem em tudo, só pensando na gente, sem contribuir para uma sociedade marcada pela justiça, só pensando em si mesmo, sem contribuir para a construção de uma sociedade marcada pelo direito, pelo afeto, pelo carinho e pela fidelidade. Só pensando em si mesmo, sem combater as verdadeiras causas das mortes, as verdadeiras causas dos assassinatos e as verdadeiras causas dos roubos. Estamos distantes. Estamos distantes quando vendemos a nossa alma. Quando estamos vendendo a alma e se prostituindo ética, moral e espiritualmente para alcançarmos os nossos sonhos e as nossas realizações. vendendo a alma, vendendo a alma. Estamos distantes. Quando a gente percebe que estamos vivendo frios e na nossa relação com Deus, ausentes, entediados, estranhos no relacionamento com Deus. Estamos distantes quando tudo o que tinha a ver com o primeiro amor agora se transformou num triste e melancólico, tanto faz. Tanto faz. Estamos distantes. Perdeu o playboy. E agora indo para a aplicação final. Como já foi dito aqui nesse púlpito várias vezes, proximidade gera intimidade. E distanciamento gera estranhamento. A minha oração hoje, sabe qual é, meus irmãos? Todos vocês. Inclusive vocês que às vezes eu não consigo olhar direito aí, tá? Todos. Minha oração, sabe qual é? Que a gente possa ouvir Deus falando no nosso coração o seguinte: volta logo, meu amor. Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso aqui, ó. Volta logo, meu amor. Volta logo, volta logo. Que o Espírito Santo mostre o quanto somos esposas de Oséias, o quanto somos Gomer, enquanto cristãos evangélicos brasileiros. Somos todos esposas de Oséias, isso a gente não entendeu ainda. E quando a gente compreende isso, a gente entende o que, que significou a entrega de Jesus, a graça e o amor de Jesus por nós. Somos todos esposas de Oséias. Que o Espírito Santo nos revele isso hoje. Você sabe que João, quando ele nos apresenta as cartas às sete igrejas da Ásia, ele repete uma frase o tempo todo. Quem sabe? Quem lembra disso? Lembra? Lembra? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se é um homem só falando, tranquilo, não esquenta a cabeça. Mas se for o Senhor falando, fique esperto. Quem tem ouvido? Ouça. Em outras palavras, isso que ele fica repetindo ali às sete igrejas da Ásia, sabe qual é? O que é que Jesus está querendo dizer? Volta logo, meu amor. Volta logo, meu amor. E você sabe que quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que não poucas vezes, a igreja se deixou seduzir pelo espírito de época. E terminou vendendo a alma e perdendo a sua mais preciosa missão, a sua principal missão de ser agente do reino de Deus na face da terra. Quando a igreja se deixou seduzir pelo espírito de época e os crentes ficaram descoladinhos, sem perceber, se transformaram em sal insípido e começaram a ser pisados pelos homens. A célebre frase de Bauman nos alerta para o atual espírito de época ao falar da misteriosa fragilidade dos laços e dos vínculos humanos. Assim diz Bauman: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. O mundo é líquido, o homem é líquido, o amor é líquido. Há uma insegurança que estimula desejos conflitantes entre o de estreitar laços e ao mesmo tempo deixá-los frouxos. Esse é o tempo em que vivemos. E quem está falando isso é Bauman, não é nenhum apóstolo. É impressionante a fragilidade dos nossos vínculos relacionais. Hoje em dia é normal, hoje em dia é aceitável, hoje em dia é natural que as pessoas se demorem nada, não se demorem em absolutamente nenhum pouco, não se demorem muito com coisas, não se demorem muito com pessoas e não se demorem muito com relacionamentos. Hoje em dia é natural isso. É assim, a vida é assim, o mundo mudou. Vamos tocando. Amém, igreja. Vamos glorificar em pé. O descarte dá o tom. Nós somos seres descartáveis que descartam pessoas por nós coisificadas e manipuladas segundo os nossos interesses. Assim somos. Somos seres ocos, líquidos e descartáveis, sempre descartando. Sempre descartando. Aí a gente tem que chamar o Edgar Morin, que também nos mostra o quanto somos seres complexos e inadequados diante dos desafios do global, diante dos desafios do complexo e diante dos desafios da expansão do saber. Edgar Morin, quando fala da torre das informações, faz todo o sentido pensarmos na pergunta de T.S. Eliot, quando ele diz assim: onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Sabe, gente, nós não sabemos lidar, mas na verdade não nos interessa. Nós não sabemos lidar e isso não nos interessa. A consistência não nos interessa. O compromisso não nos interessa. O conteúdo não nos interessa. A fidelidade, para quê? A profundidade, quero nem saber. Isso tudo só atrapalha e atrasa o homem de hoje. Mas aí tem um negócio perigosíssimo, que é aí onde eu quero lhe dizer que a gente se distancia, buscando responder a esse mundo líquido e a essa sociedade líquida, nós terminamos também nos distanciando e nos perdendo. Diante dos relacionamentos líquidos, diante do amor líquido e diante da família líquida, eis que surge a igreja líquida, com um discipulado líquido e com uma proclamação líquida. Você sabe que a história dos avivamentos e dos reavivamentos, tem gente que não acredita nisso, mas eu ainda acredito, mas a história dos avivamentos e dos reavivamentos, nada mais é do que essa insistência amorosa e cheia de misericórdia de Deus, para que voltemos, mas voltemos para onde? Para o arrependimento, voltemos para onde? Voltemos para a conversão, voltemos para onde? Voltemos para os braços de Deus, para Deus curar a nossa infidelidade e nos restaurar. Só que não confunda essa volta, por favor. Eu e essas minhas palminhas. Não confunda essa volta, por favor. É uma volta que não tem nada a ver com algumas bizarrices, esquisitices, delirantes e catárquicas que hoje em dia tem nos lugares aí. As pessoas tudo doidas, pulando, achando que aquilo ali é avivamento. Não, aquilo ali é doidamento. Não tem nada a ver com isso, não. É uma volta que não tem nada a ver com fundamentalismo e com moralismos dos donos da verdade e inquisidores do mundo que apontam o dedo para os outros. Vocês são pecadores. Uma Gomer, uma mulher de Oséias apontando para outra mulher de Oséias que é outra pecadora. Tudo mulher de Oséias. Deus olha lá de cima para todos nós, meus irmãos, e diz, sabe o quê? Tudo mulher de Oséias. Tudo mulher de Oséias. Tudo mulher de Oséias. Mas isso aqui tem a ver com uma volta onde o amor transborda. Está entendendo o que eu quero dizer? Uma volta onde o amor transborda. Uma volta onde a graça de Deus transborda. Uma volta onde a misericórdia, a compaixão transbordam. Uma volta onde a simpatia, a ternura, o acolhimento, a generosidade transborda. Está entendendo? E termina inundando a todos os relacionamentos e por onde a gente andar. É desse tipo de volta que Deus está querendo tratar comigo e com você. Deus diz a mim e a você: volta logo, meu amor. Volta logo, meu amor. Vamos juntos trazer de volta o universo para casa. É isso que Deus está chamando. É assim que Deus está convocando você. Somos todos mulheres de Oséias. Deus está querendo começar tudo de novo com a gente. Deus está querendo começar tudo de novo comigo. Deus está querendo começar tudo de novo com você. E eu quero encerrar explicando para vocês essa frase: joelho no chão e cara na Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia bem pequeno, com 9 anos. E quando eu comecei a ler, eu ficava disputando com a minha mãe para ver quem é que lia mais a Bíblia. Nunca ganhei. A veinha não era fraca, não. A Bíblia Sagrada, esse livro, é também a minha ferramenta de trabalho. Porque o tempo todo, eu vou até ela para quê? Para preparar sermão, para pregar a pregação, para pregar a estudo. É a minha ferramenta de trabalho, que eu tenho que dominar, certo? Muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia para disputar, que nem eu fazia quando era pequeno com minha mãe. Às vezes a gente corre o risco de, porque é a nossa ferramenta de trabalho, a gente começa a ler a Bíblia para poder, sabe o quê? Para poder trabalhar. Frio, né? O pior é quando a gente lê a Bíblia para poder trabalhar e impressionar os outros, entendeu o que eu estou querendo dizer? Uau, que sacada! Isso é uma bobagem, mas acontece, já aconteceu comigo. Eu tenho que orar para Deus me livrar dessa tentação. Já aconteceu comigo. Mas esse livro aqui, para um cara que já tem mais de 30 anos, você sabia que eu assim, todo bonitão e todo jovem, eu já tenho 30 anos de ministério? Trintinha. Só, olha, eu sou pastor batista desde o século passado. Desde 1992 eu sou pastor batista. Minha numeração da carteirinha, bom, maior orgulho, 14 alguma coisa, sou antigo, homem antigo, mas eu fico o tempo todo pedindo a Deus que eu não perca a noção de que esse livro aqui é a carta de amor do meu Deus amado, que me ama demais, joelho no chão e cara na Bíblia. Eu não sei se você lembra quando foi que você se converteu. É diferente, algumas pessoas acontecem de uma vez, algumas pessoas acontecem de maneira retumbante, outras vezes acontecem de... Eu não sei direito, mas tem uma fase, tem uma época, tem um momento para todo mundo. Se tu não lembra quando foi que tu se converteu, hoje é dia de você acabar com essa história e dizer que é hoje, então eu nunca mais vou esquecer. Foi esse dia que eu me converti. Porque é um dia extraordinário. Eu me lembro o dia. Fui num congresso de jovens lotado, na Leleia. Um fogo só, e eu nem aí com o fogo, e nem aí com o culto, porque eu estava mesmo sentado num lugar estratégico, olhando para a galeria, para uma menina que eu estava paquerando, e eu ficava pensando que quando terminasse o culto, o cultão, ia chegar nela e fazer uma evangelização. Deus te ama, eu também. Ele tem um plano para a sua vida, eu também. E eu lá olhando a menina, tal, não sei o quê. Daqui a pouco o pregador, meio doido. Eu fico preocupado com esses pregadores doidos. Pregador meio doido. Começou a pregar de uma maneira tão apaixonada. O coração dele, parece que o coração dele estava em cada palavra. Aquele homem falava de uma maneira tão apaixonada. E ele dizia uma coisa que eu já sabia desde pequenininho. Sabe o que ele falava? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Meu, aquele cara ficava repetindo isso de um jeito. O coração dele é que estava falando. E aquele negócio começou a me prender de uma tal forma, gente. Jesus Cristo ressuscitou. E quando ele ficava falando assim, o meu coração começou... Aí eu comecei a chorar. Comecei a dar uma bandeira miserável. O lugar onde eu estava era tão estratégico que não dava para sair. E você sabe, adolescente morre de vergonha por qualquer coisa. Adolescente tem vergonha da sombra. Imagine ali, chorando, a menina olhando. Eu... Um choro concentrado de tantas coisas. De Deus, da vergonha. Aquela coisa misturada. E aquele homem não parava de falar que Jesus tinha ressuscitado. E aí eu comecei a sentir uma vontade... Você já sabe muito bem como é que é a igreja. Aquele momento do apelo é um desespero. Começa um apelo, o coral começa a cantar. Vem já, alma cansada, vem já. Você fica cansado, olha o relógio. O pastor naquela apelação, não é apelo, é apelação. Aquele horror. Até que pela graça de Deus, sempre tem aquele irmão e aquela irmã que sempre aceita Jesus para acalmar tudo. Aí levanta, vai lá na frente, a gente fica aliviado, graças a Deus. Acabou o apelo. Nossa, quem é de igreja sabe do que eu estou falando. Sabe bem, quem canta em coral, que não pode ir embora, tem que ficar até o fim, sabe do que eu estou falando. Sabe bem do que eu estou falando. Mas naquele dia era diferente, era o inverso. Eu estava querendo que aquele homem falasse assim: vem, volta, vem aqui para frente. Eu estava querendo ir para frente, eu queria me ajoelhar, eu queria enfiar minha cabeça no chão, eu queria chorar na presença de Deus, dizendo: eu aceito, eu me entrego, eu quero me entregar, eu quero conhecer Jesus melhor, eu quero conhecer esse Deus. Aí ele virou e falou assim: vem, e falou uma outra coisa, mas eu fui. E pronto, foi o primeiro, fiquei lá na frente, maior vergonha, demorou um pouco, aí que os outros começaram também a vir. Aquele dia marcou a minha vida. Nunca mais esqueci, meus irmãos. Aí depois que eu estava meio recomposto, já tinha dado uma limpada na faixa, eu estou saindo, quem que está na porta? O pregador. Aí o pregador disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Sabe o que foi que ele falou? Ele falou assim: meu filho, daqui para frente, joelho no chão e cara na Bíblia. Pega tudo isso que eu falei aqui para você hoje. E em nome de Jesus, que o Espírito coloque dentro de você um desejo gostoso de voltar a orar e de voltar a ler a Bíblia. Sabe aquela coisa que você faz sozinho no quarto quando você abre um cantor cristão? Lembra? Não fazia isso? Eu fiz muito isso sozinho, não precisava de nada. Não precisava de pregação, não precisava de louvor, não precisava de banda, não precisava de luz no palco, não precisava de ninguém me vendo. Era só eu, a harpa cristã e o quarto. Aquele gostinho de começar a cantarolar alguma música de louvor ao Senhor e de repente você perceber que você está sozinho no quarto, mas não está mais. O quarto se enche da presença do Senhor. Bateu saudadinha? Bateu saudadinha? Volta logo, meu amor. Volta logo, meu amor. É isso que Deus veio falar com você aqui hoje. É isso que Deus veio falar com você aqui hoje. Então agora vamos orar, vamos ficar em oração. E eu vou, daqui a pouquinho, dizer assim: volta logo, e eu vou ficar repetindo, tá bom? Quando eu ficar falando assim: volta logo, meu amor, entende que isso é com você. Aí você levanta de onde você está e você vem aqui à frente para a gente orar. Combinado? Vamos lá? Vamos combinar assim? Você que está aí pela internet, você não pode fazer isso vindo aqui, claro. Mas você pode se ajoelhar na sua sala aí agora. Eu vou falar: volta logo, meu amor. E é Deus falando com você. Aí você sai do seu lugar. Em nome de Jesus. E vem até aqui à frente. Volta logo, meu amor. Volta logo, meu amor. Vem cá, meu amor. Fica aqui. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e em oração. Assim diz o Senhor para você, meu irmão. Assim diz o Senhor para você, minha irmã. Volta logo, meu amor. Volta logo, meu amor. Volta logo. Volta logo. Volta logo. Volta logo, demora não. Volta logo. Volta logo, meu amor. Volta, volta, ó Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, 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 filho. Volta, filho. Quem está chamando você de volta é quem vai buscar você lá no chiqueiro. Quem está chamando você de volta é aquele que vai atrás de você, onde você se perdeu. Volta logo, meu amor. Quem está chamando você de volta é o Senhor que ama você. É o Senhor que ama você. É o Senhor que pagou o preço mesmo, sabendo como é que você é mulher de Oséias. Volta logo, meu amor. 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 Volta para o Senhor, para que Deus faça com que você volte para a sua família. Volta para o Senhor, para que você perceba como Deus vai fazer você voltar para o seu esposo, você voltar para a sua esposa, você voltar para os seus filhos, porque quem volta para o Senhor, volta para a família. Volta logo, meu amor. Quem volta para o Senhor, volta para um compromisso com a sociedade, volta para um compromisso sério com o país. Quem volta para o Senhor, se volta para fazer o bem. Quem volta para o Senhor, se volta para que a justiça seja estabelecida. Volta logo, meu amor. Ah, Senhor, traz de volta a Igreja Evangélica Brasileira. Traz de volta a Igreja Evangélica Brasileira. Traz de volta o teu povo, Senhor. Vamos nos levantar, meus irmãos, e vamos cantar essa música e depois nós vamos orar juntos. Vamos, vamos. Cante essa música que é uma oração e depois nós vamos seguir orando. Aleluia.
De joelhos, sim. De joelhos, sim. E passei.
Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque nós começamos a confiar em tudo e em todos, menos no Senhor. Perdoa, Senhor, porque nós fomos buscar socorro em tudo e em todos, menos no Senhor. Perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que o Senhor agora pegue você, meu irmão, e levante você no alto, bem perto das bochechas dele. Que o Senhor pegue você agora, minha irmã, e levante você no alto, bem perto das bochechas dele. Que você sinta o pulsar do coração de Deus no abraço gostoso que ele dá em você agora. Senhor, nós não queremos mais viver distantes do Senhor. Nós queremos nos aproximar. E queremos ficar esperto, porque toda vez que a gente começar a se distanciar, só por hoje, só por agora, nós vamos querer correr para voltar. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Enche-nos da tua misericórdia, enche-nos da tua compaixão. Enche-nos de uma convicção de que nós somos todos e todas mulheres de Oséias, mas que o Senhor vai atrás da gente, vai pagar o preço, vai atrás da gente, onde a gente estava, aí está, o Senhor vai atrás, e nos traz de volta, aleluia. E nós que somos o povo do Senhor, tudo pecador, mas lavado e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós ouvimos o Senhor falando, volta logo, meu amor. Mas nós queremos fazer isso para o Senhor. Maranata, volta logo, nosso amor. Volta logo, meu amor. Enquanto o Senhor não volta, invade as nossas casas. Enquanto o Senhor não volta, entra nos nossos quartos. Enquanto o Senhor não volta, entra nos nossos carros, pega carona com a gente. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, entra nos nossos escritórios. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, pega o busão com a gente, pega o trem com a gente, Senhor, que a gente se surpreenda com o Senhor no dia a dia, no cotidiano, nas coisas do dia a dia, que enquanto a gente estiver arrumando a casa, de repente a gente perceba que o Senhor está ali, aleluia, e que a gente volte a ler a Tua Palavra, e volte a molhar as páginas com as nossas lágrimas. Volta logo, meu amor. Nós amamos o Senhor e sabemos que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Que o Senhor encha a sua mente e o seu coração de paz, meu irmão e minha irmã. E que você saia daqui com a convicção de que você já voltou. E que você vá construindo dia a dia essa retomada com Deus. Que Deus use você onde você andar, por onde você andar, para a glória de Deus Pai. Amém. E amém. Aleluia.